Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP-SENAR Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que estarão nas páginas do Boletim Informativo, a revista semanal do Sistema. No caso, eu estou falando do Boletim número 1486. Eu sou André Amorim e vou cumprimentar aqui os meus colegas de bancada. Olá, meu amigo Felipe Aníbal.
Salve, salve, André. Salve, salve, colega. Satisfação inefável estar com vocês mais uma vez.
Olá, minha querida Bruna Miller.
Olá, André. Olá, colegas. Olá para todos que estão nos ouvindo.
Olá, meu caro Antônio Senkovski.
Olá, André. A todos que estão escutando o nosso podcast.
Bom, na edição que vai circular aí na próxima semana do Boletim Informativo, nós temos várias matérias aí de peso, principalmente na área da agropecuária, né? Nesse boletim no rádio, né, no nosso podcast, eu vou comentar hoje com meus colegas aqui a matéria que trata da importância da genética na pecuária bovina. Também vamos comentar os custos de produção na suinocultura paranaense, um trabalho inédito da FAEP que vem sendo feito com exclusividade. Vamos comentar a instrução normativa 7677, que está trazendo muitas novidades aí para o pessoal do leite, e o surto de raiva aí causada pelo morcego, que tem que tomar um certo cuidado aí, tem que se reportar à agência aí de defesa agropecuária. Bem, você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando aí pelo vídeo, agora o vídeo vai parar de ser exibido, então você pode continuar nos acompanhando no áudio, que continua tudo ok, viu? Então, para falar de genética, eu queria chamar nossa querida Bruna. E, Bruna, me conta uma coisa, a gente sabe que a pecuária bovina, a genética é dos pilares aí para a produção e produtividade, né? Mas já é uma prática que está incorporada assim no Brasil, assim, de a contento, o brasileiro, o paranaense, tem aproveitado essa ferramenta aí tecnológica para melhorar o seu plantel?
Então, André, é uma prática que ela é muito forte, né, e muito importante, e ela vem crescendo, né, ao longo desses últimos anos e colaborado aí para os saltos de produtividade, tanto na pecuária de corte quanto na pecuária de leite, mas ainda, se comparado principalmente aos países que utilizam a genética em uma quantidade muito maior, o Brasil ainda tem dados muito baixos. Baixos, né? Principalmente na inseminação artificial. Segundo a Associação Brasileira, né, de Inseminação Artificial, menos de 20% do rebanho brasileiro faz uso, né, da inseminação e dessa técnica. Mas, apesar disso, o Paraná, ele é um dos destaques, né, tanto na pecuária de corte quanto na de leite. Apesar dos números baixos a nível nacional, o Paraná está em primeiro lugar na pecuária de corte, com o número de bovinos inseminados, e na pecuária de leite em segundo lugar.
Olha aí, será que dá para a gente ver o dedo do Senar aí nesses números? Que eu sei que o Senar tem cursos nessas
duas
áreas, né?
Sim, o Senar tem curso de inseminação artificial, né, que é um dos cursos mais fortes, vamos dizer assim, nesse sentido. E é um curso que abrange toda, apesar, né, do foco em inseminação artificial, ele abrange, né, toda essa questão de como a genética pode, né, influenciar, como a herança genética dos bovinos podem influenciar e melhorar a produtividade aí do rebanho.
E tem alguma característica que é mais buscada aqui pelos criadores paranaenses?
Então, na verdade, acho que o principal que o criador precisa definir é o objetivo dele, né? Segundo a maioria não, acho que todos que eu conversei, eles frisam bastante isso, que o produtor, ele precisa determinar o que ele quer para o rebanho. Ele quer aumentar a produtividade, ele quer aumentar a longevidade do rebanho, ele quer aumentar... Tem diversas características que o produtor pode definir, mais de uma, né, com certeza, mas ele precisa escolher, né? Não dá para ter tudo de uma vez. Por exemplo, eu conversei com um produtor de leite que ele foca muito mais na questão da saúde do animal, né, da vaca, porque, né, uma vaca, né, com uma saúde melhor, com todo o bem-estar trabalhado ali, vai ter o seu impacto na produtividade. Então, esse é um ponto interessante. Tem a questão lá do stayability, né, que eles chamam, que é o tempo de permanência que um animal que fica no rebanho. Vamos dizer assim, a medida, né, de quanto tempo o mesmo animal permanece no rebanho. A longevidade, né, que é uma característica também bastante, bastante procurada. Então, depende, né, muito do que o produtor quer, mas tem algumas que são as principais, né, vamos dizer assim, como a longevidade, né, a produtividade, a questão de, da matriz, né, da questão da estrutura, na pecuária de corte, a estrutura, né, corporal do animal, percentual de gordura, enfim.
E a gente pode observar aí uma oportunidade de mercado também? A gente também vende genético ou a gente, por enquanto, está só comprando?
Então, o brasileiro, né, o pecuarista brasileiro, ele já vende genética, né, tem alguns laboratórios aí especializados nisso, apesar que a avaliação genômica, que é uma das tecnologias mais recentes, digamos assim, que é um mapa genético mais aprofundado do rebanho, ainda é algo recente, né, e que lá fora é muito mais explorado do que aqui no Brasil. Mas tá crescendo
esse mercado.
Esse mercado, né, aqui no Brasil, principalmente aqui no Paraná, já que a gente tem esses números aí que comprovam que o produtor está procurando, mas é algo que ainda tem um custo um pouco mais elevado, né, então, e não é algo que dá um resultado imediato também, né, algo a médio e longo prazo, então o produtor, ele precisa ter essa ideia bem concreta aí, bem resolvida na cabeça, que um investimento, ele é um pouco mais alto e também vai ter resultados muito positivos, mas não vai ser, né, de um dia para o outro, é algo que vai ser aí mais a longo prazo.
Ou seja, a gente está construindo.
Estamos
aí
construindo, exatamente,
né?
Exatamente, tem um potencial, tem um mercado aí, como você disse, muito grande, né, um público muito interessado, mas ainda está nesse processo de construção, mas a gente já vê aí resultados muito bons.
Maravilha, Bruna. E eu sei que a genética bovina também é muito importante para o pessoal que está produzindo leite, né? Questão de habilidade materna, produtividade mesmo das vacas, né? E tudo isso aí também vai repercutir na qualidade da produção, né? É sobre isso que eu queria falar com o Antônio Senkovski. O Antônio, tem novidade aí no que diz respeito à qualidade do leite, é?
Isso, além da parte que envolve os animais em si, né? Todos esses aspectos que estão sendo discutidos aqui, existe também um papel importante do produtor e da indústria para fazer com que o produto chegue à mesa do consumidor com qualidade. E um dos instrumentos que a gente conta hoje no Brasil para determinar como que deve ser o leite, lá quando sai da propriedade, quando chega na indústria e no seu processamento, são as instruções normativas 76 e 77. Esses documentos, eles são novos, né? Substituem aí as legislações anteriores nesse sentido e estão valendo desde o dia 30 de maio de 2019.
É bem novo, então.
É bem recente e bem por isso, por ser uma coisa ainda recente, que não está incorporada dentro da cadeia como um todo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, junto com outros órgãos como o Senar, a FAEP e outras instituições aqui no Paraná, vão promover uma série de workshops. Workshops é um encontro para falar sobre essas informações, né?
É tipo um dia de campo, mas não é no campo.
Isso, é um dia para que os produtores, as indústrias da região se reúnam e possam tirar todas as suas dúvidas sobre esses novos parâmetros que envolvem desde a quantidade de células somáticas e placas bacterianas que o leite tem que ter lá quando ele vai ser coletado, qual é a temperatura que ele tem que estar na hora que ele chega na indústria. Existe uma série de mudanças, André, que estão aí dentro dessas instruções normativas e que vão ser detalhadas para os produtores e para os representantes das indústrias nesses workshops.
Ah, isso que eu ia perguntar para você, porque eu imagino que uma legislação nova, ela traz impacto não só na hora da produção, mas em toda a cadeia, né? Eu imagino que tem que estar muito bem alinhado aí o produtor e a indústria para que isso não fique só no papel, né? Porque o resultado seja alcançado. Até porque eu imagino, Antônio, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa questão da qualidade acaba repercutindo diretamente na remuneração do produtor, né?
Isso, em muitos locais a gente já vê isso, né? Que um leite que tem uma melhor qualidade, algumas indústrias estão adotando isso por enquanto, mas a tendência é que isso cresça e se espalhe para outros locais do estado. Para finalizar e dar um serviço aqui para os produtores que estão nos ouvindo, os workshops vão acontecer aqui em Toledo, no dia 21 de agosto, em Francisco Beltrão, no dia 22, Pitanga, no dia 23, e aí vai pular uns dias, no dia 3 de setembro o evento chega a Paranavaí, no dia 4 de setembro em Londrina e no dia 5 de setembro em Carambeí. Os locais ainda não estão definidos, mas se você acompanhar nossas páginas nas redes sociais e nosso site, a gente vai divulgar assim que tiver a confirmação de cada um dos locais desses eventos. A princípio não tem inscrição, basta que o produtor vá até o local, mas qualquer mudança também a gente mantém tudo atualizado aqui pelos nossos canais.
Excelente, então você que é produtor de leite, fique atento aí que essas mudanças aí na legislação aí são uma novidade aí que você tem que acompanhar de perto, hein? E também falando nessa questão aí de sanidade e de cuidados com o rebanho, parece que a gente teve uma surpresa aí. Você sabia, meu querido Felipe Aníbal, que quando eu era garoto eu tive raiva?
É mesmo?
Eu fui mordido por um cachorro raivoso e tive que tomar injeção na barriga, rapaz. E eu lembro
É sério,
é verdade. E daí eu lembro que até foi a RPC fazer uma matéria na minha casa, porque a raiva tinha sido erradicada do estado. Pelo menos entre os humanos, né? E pelo que eu vi, a raiva tá voltando aí com força, é isso?
É isso, André. Um alerta que foi emitido nessa semana pela ADAPAR, né? Pela Agência de Defesa Agropecuária aqui do estado do Paraná, que já foram confirmados neste ano 45 mortes de animais em decorrência dessa doença, né? E isso, obviamente, que causa uma preocupação não só às autoridades de vigilância e controle, mas também ao pecuarista, né? Porque isso implica, primeiro, num prejuízo econômico, mas também na possibilidade de essa endemia, que é a raiva considerada uma doença endêmica em toda a América Latina, que essa doença endêmica cresça ainda mais, né? Avance. Então, a ADAPAR passou algumas orientações para os pecuaristas. A primeira delas, André, é vacinar o rebanho. Existe uma vacina que é bastante eficaz, que tem 100% de eficácia e que é uma vacina barata, custa entre 50 e 60 centavos. Ou seja, uma medida simples que pode evitar um prejuízo muito maior, né? Se a gente pensar que uma cabeça de gado, de repente, pode chegar a custar R$1.500, R$1.000, dependendo da qualidade do animal, né?
Se for o boi que a Bruna estava falando ali, com melhoramento
Nossa
genético...
Nossa senhora, mas muito mais. A gente está falando R$1.500 é um animal mediano, né?
Um tucurão, velho.
Exatamente. E tem outras orientações também da ADAPAR que são as seguintes, né? Assim que o pecuarista perceber que o animal pode estar contaminado com a raiva, para que seja comunicado imediatamente à ADAPAR. Para a ADAPAR acompanhar de perto o desenvolvimento dessa doença, né? A raiva é uma doença que é transmitida por um morcego hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue e que não tem cura. Então, esse bovino, esse suíno, esse caprino contaminado com a raiva, fatalmente ele vai morrer. Uhum. Então, tem que fazer. Mas o que acontece? A ADAPAR vai lá, depois pega uma coleta de uma amostra desse animal, retira o cérebro para constatar se foi causado pela raiva ou não, para desenvolver uma política de controle. E se o criador também, se o pecuarista vê em sua propriedade algum local, alguma caverna, algum buraco que pode estar abrigando esse morcego, também comunicar à ADAPAR, que o pessoal vai lá e faz um monitoramento. A ADAPAR tem cadastrado mais de 900 locais aqui no Paraná que tem ocorrência desse morcego e que são vistoriados ano a ano, justamente para tentar fazer esse controle. Fica esse alerta, porque a raiva estava praticamente erradicada e está voltando agora, né?
Então, e também acho que é importante lembrar que o produtor não deve sair matando o morcego, né?
Não. Isso seria ilegal, né? Seria um crime ambiental. Então, a orientação é mesmo comunicar a ADAPAR e tem mais um agravante nessa história toda, porque a raiva é uma zoonose, né? Ou seja, ela pode contaminar o ser humano, tá aí você que é prova disso,
rapaz,
né?
A mordida do cachorro
pode levar à morte. No teu caso, felizmente, você foi vacinado a tempo aí, senão não estaria aqui apresentando esse maravilhoso podcast
agora. Uma dúvida, André, quando você lembra desse caso, você sente raiva?
Olha, eu sinto muita raiva, bicho, porque o meu irmão estava provocando o cachorro e eu fui salvar o cachorro e o cachorro me mordeu.
É sempre assim, o cara que não tem nada a ver acaba pagando por isso,
você,
né?
Você viu só? E injeção na barriga dói, malandro. Saindo um pouco, então, dos bovinos que estão aí sob ameaça, indo um pouco para os suínos, a Federação da Agricultura, ela tem uma política que não é de hoje, que é de acompanhar os custos de produção de algumas cadeias que são estratégicas no estado, a exemplo da avicultura e da suinocultura. A suinocultura parece que saiu aí um resultado do custo de produção fresquinho, é isso aí, Bruna?
Exatamente, temos os resultados do último levantamento do custo de produção da suinocultura. No passado não teve esse levantamento, né? Daí agora esse ano temos aí os resultados. E é muito importante, né, nesse momento, principalmente devido ao ano passado, que foi um ano bem complicado para a suinocultura, e as perspectivas agora mostram um cenário mais otimista, né, e os produtores estão ansiosos para ver esses resultados, principalmente na hora das negociações, né, que são esses resultados que vão dar o respaldo, né, que vão dar base para eles sentarem na mesa e negociarem, né, seus preços, enfim.
E como é que tá esses resultados, Bruna? Tá mais pro vermelho, tá mais pro azul? Eu sei que é um levantamento que leva em conta diversas realidades em diversas regiões diferentes, né? Mas dá pra gente tentar traçar um panorama geral assim?
Sim, os resultados mostram, eles foram feitos, né, de acordo com cada fase da produção em três regiões aqui do Paraná: Campos Gerais, o Sudoeste e o Oeste. E ele é feito de uma maneira que... porque, né, cada realidade, cada fase, cada região tem a sua realidade, mas ele foi feito de uma maneira que os resultados tentem contemplar da melhor forma, da forma mais verídica possível. E os resultados mostram que os produtores integrados, eles estão ainda pagando prejuízos do ano passado, né? Que, como eu já tinha dito, foi um ano difícil para a suinocultura. Agora a gente está com as perspectivas mais otimistas, né? Os preços estão melhorando, o preço do suíno está melhor aí no mercado, principalmente as exportações também subiram, né? Principalmente pela questão da peste suína lá na China. E os produtores independentes, eles já começam a colher os frutos, né, desses resultados, dessas exportações melhores, né, dos preços melhores, mas os produtores integrados ainda não, eles continuam com os preços estagnados. Então está aí um motivo muito importante para ter esses resultados em mãos, né, para eles poderem renegociar esses preços.
É bom lembrar que o produtor integrado, ele tem um espaço para o diálogo e para a negociação junto à agroindústria, que são as CADECs, né? Que são... Alguém lembra o que é CADEC? É Câmara...
Vamos ver aqui. CADECs, Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração.
Olha aí, essas CADECs aí é o espaço onde você vai sentar para negociar com a indústria, né? Então, se você, produtor, você não conhece o teu próprio custo de produção, você não sabe quanto que custa o seu suíno, dificilmente você vai sair vitorioso numa negociação, né?
Exatamente. E é bom lembrar também que a integração, ela é uma forma muito... É um formato, né, vamos dizer assim. Ele é muito presente aqui no Paraná, principalmente na região oeste, que é uma das regiões aqui que eles fizeram o levantamento. Então, é muito importante que esses preços, eles tenham o seu reajuste, né, eles estejam de acordo aí com o mercado, porque o impacto, ele é muito maior, né, nesse sentido. E bom lembrar também isso que você falou, André, que não é só na questão... Apesar das negociações serem um momento assim, muito importante, muito esperado pelos produtores, não é só para isso que serve o custo de produção. Ele também pode utilizar esses números para reavaliar, né, a sua produção, né, de olhar, de ver, olha, às vezes está gastando mais na alimentação, por exemplo, ou no transporte, enfim. E aí evitar desperdício, evitar gastos desnecessários.
Ou seja, para você otimizar o seu negócio, primeiro você tem que conhecê-lo. Né?
Exatamente.
Maravilha, meus amigos. Nessa edição ainda tem a coluna Memória do Campo, do Felipe Aníbal. O que, que nós vamos ver nessa coluna?
Que também é sobre a raiva, viu?
Também é sobre a raiva?
Desculpa, quase derrubei os microfones todos aqui. Ela também é sobre a raiva, ela dialoga com essa matéria. Então a gente casou a coluna com a matéria da raiva.
Maravilha. Você também vai ler nessa edição a página de história aí, que trata da história do Fusca, né? O famoso Fuc. Aí, para quem lembra aí do bólido, aí você vai acompanhar com saudade aí esse texto. Bom, então é isso, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer você, ouvinte, pela sua audiência, sua paciência. Os créditos aí de edição são de Lucas Silva, a coordenação de comunicação de Carlos Guimarães. Nós temos aí no nosso site os outros podcasts, se você quiser conferir edições anteriores e também a edição impressa do Boletim Informativo. Acesse lá a nossa página www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os endereços para as nossas redes sociais. É isso aí, até semana que vem. Um grande abraço.